Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o indiciamento de Bolsonaro, além de comentários dos nossos colunistas. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, também seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, e outras 15 pessoas pelo caso que apura a falsificação de certificados de vacinas da Covid-19. Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema público e associação criminosa. O repórter Aguirre Talento trouxe detalhes ao All News.
O caso de Bolsonaro envolve especificamente a emissão do certificado falso de vacina em seu nome e em nome de sua filha, Laura, sua filha menor de idade, que essa emissão dos certificados falsos de vacina foi corroborada pela Polícia Federal por algumas informações adicionais, uma delas o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A gente revelou até no fim do ano passado, em outubro, que nos seus depoimentos, Mauro Cid disse que emitiu esses certificados falsos de vacina em nome de Bolsonaro e de sua filha, a pedido, cumprindo ordens de Jair Bolsonaro, e que imprimiu esses certificados e os entregou em mãos ao então presidente da República. A Polícia Federal pegou os registros das impressoras do Palácio da Alvorada e identificou até mesmo um elemento de prova que corrobora essa informação, que foi justamente o uso da impressora para imprimir dois arquivos com o nome de certificado de vacina no dia 22 de dezembro, que foi quando Mauro Cid acessou o registro do ConectSUS de Jair Bolsonaro. Então, todos esses elementos acessados pela Polícia Federal na investigação corroboram que o ex-presidente recebeu, sim, esse certificado de vacina contra a Covid-19 e, na avaliação da Polícia Federal, ele pediu aquele documento justamente porque iria viajar aos Estados Unidos e queria ter aquilo em mãos no caso de algum imprevisto.
Para o Josias de Souza, começou o esquartejamento penal de Bolsonaro.
Bolsonaro está sendo submetido pela Polícia Federal, mudou de fase o caso dele, ele migra agora para a fase do esquartejamento. E começa de uma forma muito irônica, não é? Porque a Polícia Federal começa a retaliar o capitão Cloroquina justamente no caso em que ele encomendou a emissão de cartões de vacinação falsos para ele, para a filha caçula, né? E os investigadores, outra ironia desse caso, eles cortam o primeiro pedaço do que restou da reputação do Bolsonaro usando o facão que foi fornecido pelo delator Mauro Cid, né? Que era o faz-tudo do Bolsonaro, o garoto de estimação do presidente, o sujeito que frequentou a cozinha do Alvorada. Então é tudo muito irônico, né? E antes das férias do final do ano, vão ser enviadas à Procuradoria-Geral da República pelo menos mais dois indiciamentos, né? Num deles o Bolsonaro vai responder pelo peculato das joias sauditas e no outro o facão do Mauro Cid e as machadinhas dos ex-comandantes militares, ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica vão fazer picadinho do Bolsonaro no caso da tentativa de golpe. E enquanto o procurador-geral Paulo Gonet estiver acomodando esses pedaços do Bolsonaro que a Polícia Federal lhe serve em denúncias que serão enviadas ao Supremo, o Bolsonaro vai continuar desfilando pelo país como um mito proscrito e perseguido.
Para o Leonardo Sakamoto, o caso dos certificados de vacina falsos tem a ver com a tentativa de golpe.
Essa investigação está menos conectada às questões da pandemia e mais conectada à questão do golpe de Estado. Por quê? Porque era a garantia, cartão de vacinação era a garantia de que Bolsonaro poderia permanecer no exterior, fora do Brasil, durante os atos golpistas de 8 de janeiro, criando assim para ele um álibi para o envolvimento dele no Levante. Bolsonaro queria sair do Brasil, tinha medo de ser preso naquela virada de ano, isso é fato, mas ele precisava de um álibi, exatamente para o 8 de janeiro. Então ele vai para fora, para esse álibi, e ele vem usando esse álibi, ele vem dizendo sistematicamente, em depoimentos, em entrevistas, seguidores, fala: olha, eu não tenho nada a ver com o 8 de janeiro porque eu estava fora do Brasil na época. Ele vem usando isso, aí está planejado, a saída dele estava planejada, estava conectada com o 8 de janeiro. Né? Não é que surgiu o 8 de janeiro depois. Eles sabiam que ia acontecer, precisava gerar um álibi, Bolsonaro vai para fora. Mas para ir para fora, ele ia deixar de ser presidente e você precisa para entrar em estabelecimentos, você precisa para fazer acessar determinados serviços, você precisa de um cartão de vacinação. Quem vai para os Estados Unidos sabe, anda até com um celular com o um certificado de vacinação em inglês pedido aqui pelos órgãos no Brasil. Bolsonaro precisava disso, a filha dele precisava disso, que ia junto. Né, também. Então, o que acontece? O que que ele faz? Eles inserem os dados falsos de vacinação, emitem o um certificado e tiram os dados de vacinação, simplesmente para ter certificado na mão e poder, com isso, circular lá fora.
Walter Majerovitch falou sobre a pena que Bolsonaro pode ser condenado no caso.
É importante na associação delinquencial é um crime de mera conduta, basta se associar, faça ou não faça, cometa ou não cometa o crime, basta a associação. Essa associação está muito evidente. A partir do momento que Bolsonaro pede a Mauro Cid para fazer a inserção e outras são feitas, tinha aí o quê? Uma associação de delinquentes. Crime, portanto, o que está bem caracterizado e que ele deverá ser denunciado. Aliás, a associação criminosa tem tantos outros crimes. Só por essa aspas, isso que tem no inquérito, isso já dá aí, no mínimo, atenção, no mínimo uns 15 anos.
15 anos de prisão para esses dois
É, no
crimes.
mínimo, pela associação delinquencial, tem toda uma gravidade em cima disso, de dar falsificação, se entrar falsidade ideológica e um provável uso de documento falso, se aconteceu, se ele usou nos Estados Unidos. Então, tudo isso dá uma pena alta de prisão.
O Exército decidiu vetar a promoção de Mauro Cid a coronel. Mônica Bergamo trouxe mais informações ao UOL News.
A primeira coisa mais surpreendente dessa notícia é o Mauro Cid querer promoção dentro do Exército depois de todos esses fatos virem à tona. Mas, de fato, ele mandou a documentação para que o Exército analisasse a possibilidade dele ser promovido. As turmas formadas, né, no Exército, elas são avaliadas periodicamente para essas promoções. Primeiro você vai tendo promoção por antiguidade, depois você tem promoção por merecimento e antiguidade misturado, e agora, nesse estágio em que ele está, por merecimento. Ele é tenente-coronel, e a turma dele, que hoje dos que são tenentes coronéis, é a turma do ano 2000, vão ser avaliados para ver se viram coronéis ou não. Ele mandou a papelada lá para o Exército, o Fabiola, e um colegiado de 18 generais bombou o tenente-coronel. Ele não será, se depender desses 18 generais, da opinião deles, ele não vai ganhar nenhuma promoção. Quem vai dar a palavra final é o comandante do Exército, o General Tomás, que eu aposto 100 com 100, que vai assinar embaixo dessa análise feita, dessa conclusão desses 18 generais. Portanto, essa notícia deve ser divulgada em breve, essa conclusão. E o Exército estava uma discussão grande, né? Porque tinha muita gente que defendia a promoção dele internamente. Falavam, não, ele foi um general, um militar brilhante, e o que ele fez dentro das forças justificam essa promoção. Bom, eu ouvi de um general aqui em Brasília o seguinte: ele foi um militar brilhante. Depois de tudo que se sabe, a gente vê que ele teve, transgrediu muitos princípios éticos e não tem a menor condição de ter nenhuma promoção por merecimento.
O Centrão está preparando um super partido que pode lançar o governador goiano Ronaldo Caiado como candidato a presidente. Thales Faria falou mais sobre esse assunto.
A situação do Centrão com o Lula é mais ou menos assim. Ele está namorando o Lula, vamos ficar aqui namorando, trocando beijinho, tal, você me dá umas coisas, toma lá da cá, mas eu vou casar é com outro. Então, Então, o Centrão está se preparando para, lá no final do governo, largar o Lula e partir para uma candidatura própria. É, no, na reunião do União Brasil sobre aquela crise com o presidente do partido para afastar o Luciano Bivar, naquela reunião acabou com o pessoal do União Brasil gritando: caiado presidente, caiado presidente. O que, que era isso? Era uma espécie de pré-lançamento informal da candidatura dele. Aí eu conversei com o presidente nacional do PP, não do União Brasil, e disse: poxa, vocês... É... Eu ouvi dizer que vocês estão falando em juntar os dois partidos, já saiu até notícia sobre isso, que vocês pensam fazer uma frente partidária. Eu disse: é, nós estamos negociando. É... E aí ele acrescentou até o Republicanos. Republicanos é o partido do... O presidente da Câmara é o Arthur Lira, do PP de Alagoas, deputado pelo PP de Alagoas. O vice-presidente é o Marcos Pereira, que é do Republicanos. E o Republicanos é aquele partido ligado à Igreja Universal. Ou seja, se tiver União Brasil, PP e Republicanos, isso daí vai ser um super partido. É o representante legítimo do Centrão. Vai ser o Centrão institucionalizado num grande partido. Eles agora vão para a eleição municipal. E depois da eleição municipal vão medir o tamanho do partido e a estratégia para o final do governo Lula, para o abandono.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.